Fala galera, estamos começando mais um E Agora Millennium. Hoje para falar sobre eventos, festas, festivais, experiências aqui que o nosso seleto grupo já tenha participado. Meu nome é Caio Gonçalves, apaixonado por festivais, por música eletrônica. É um prazer estar aqui presente nessa discussão.
Fala galera, aqui é Arthur Novaes e eu acho que festival bom é festival com perreio, né?
Fala rapaziada, aqui quem fala é o Rafa Lima, mas se quiser pode me chamar de Pulguinha.
Ah, aqui é o Matheus e festa estranha com gente esquisita, tamo dentro.
Isso aí galera, como todo bom festeiro, vamos trazer a realidade de alguns festivais. Desde a ansiedade daquela primeira festa, seja ela eletrônica, rock, bloco de rua, micareta, até os festivais mais elitizados aí que a gente já participou. Então, acredito que a grande maioria já teve essa primeira vez, já ficou ansioso, já não dormiu uma noite antes desse primeiro contato aí com esse tipo de evento. E eu queria saber aí da rapaziada, o que passou na cabeça de vocês? Passou aquele sentimento de cara, um dia estarei lá, seja tocando como um DJ ou numa banda com um roqueiro? Conta aí, como foi?
Bom, na minha época da escola, o Caião falou aí, né? Mas quando eu era mais moleque, segundo, terceiro colegial, assim, o que pegava era micareta. Parada era micareta full, assistância e open bar no ônibus e RG falso, porque na época eu não tinha idade ainda, né? Estância diziam eles que era 18 anos pra entrar, né? E aquele RG falso que a gente fazia na papelaria, recortava, mandava plastificar, tudo de qualquer jeito, só pra poder entrar pra micareta. E eu lembro que nessa época pegava muito, assim, essa questão da micareta do Axézão mesmo, Banda Eva, Ivete, Babado Novo, Chiclete. Eu lembro que a parada era assim, guardava dinheiro o mês inteiro, não fazia nada o mês inteiro pra comprar o ingresso no primeiro lote. Aí depois no outro mês guardava uma grana também pra poder pagar o busão. E meu, grande maioria das vezes eu não lembrava de metade do que tinha acontecido, porque a gente, moleque, enchia a lata, né? Já entrava daquele jeito, não lembrava de nada depois, mas achava tudo lindo e maravilhoso. Mas a real é que... É, exato. Puta, carna facu, classiqueira, né? Mas eu ia muito porque a galera que eu andava ia muito de micareta, mas eu nunca fui, tipo, nossa, extremamente fã de micareta. Eu sempre fui meio... emo, tá ligado? Quando eu era mais novo, assim. nunca a gente admitia, né? Mas eu era meio emo, assim. Então eu escutava muito Evo 84, For Fun, Scratch, NX0, Fresno. E eu lembro que eu pirava mesmo, era no Sampa Music Festival. Quem é mais da antiga aí, dos hardcorezera aí, vai lembrar desse festival que era sensacional, velho. Ali na Penha, ingresso baratinho, acessível e tocava uma galera muito boa mesmo. Eu tava vendo pra montar a pauta pra esse episódio, eu peguei uns flyers antigos desse festival. Nossa. E aí tinha tipo assim, meu, R$30, era NX0, For Fun, Dead Fish, CPM e...
Cara,
e
alguma era demais, velho.
E alguma outra banda emo, assim, sabe? Mano, era muito bom, velho, muito bom. Cerveja R$2,50. E R$30 o ingresso e, meu, muito fera, muito fera. E eu gostava muito, porque eu gostava muito desse estilo de música, né? Então, pra mim, era perdição total.
Mano, eu já voltei a pé da Penha até Guarulhos, minha casa, num evento desse aí, num show desse, velho.
É, eu provavelmente todo a gente tava no mesmo lugar.
Certeza. Ah, não, então, complementando até o Rafa, quando eu era moleque, era essa tripo aí também que eu pertencia. Só que eu acho que o evento mais, assim... que eu sonhava em fazer, é que quando moleque eu tinha uma banda, eu tocava na banda com os caras que eu conhecia, lá em Guarulhos, super tipo, nada a ver, pequena, assim. Imagina. Depois eu mando umas fotos, eu emo com aquele cabelo gigante.
Você tocava o quê, mano?
Tocava guitarra, era estiloso. Não, tocava baixo e guitarra.
Você consegue e imaginar aí... o Matheus, 80 anos, tocando guitarra numa banda de rock, velho?
Eu não consigo imaginar nem ele pivete tocando, imagina, velho.
Cabelo comprido.
Não, roupa de velho. Nossa, tô todo de preto. Meu Deus.
E aí, mano, mas sem zoeira. Tipo, tocar num showzinho, pequeno que seja, sei lá, tinha 50 pessoas, 100 pessoas, era uma das melhores sensações do mundo, cara. Você tá em cima do palco, sei lá, tinha 10 pessoas que sabiam o que você tava falando ali, cantando. Era muito da hora, era a melhor sensação que tinha, velho. Uma das melhores fases.
E você, às vezes, nem você sabia o que tava falando, cantando, né? Porque
não.
Época de, não tinha internet, né? Na época que a gente começou, assim, a tocar mesmo, pá, tinha muito pouco acesso à internet. Então a gente comprava revistinha na banca, né? Que vinha a cifra e a letra. Aí tinha que ficar seguindo a revistinha e meio que decorando a parada.
Ô, Rafa, não sou tão velho assim não, né? Na minha época já tinha cifra clube já, pô, tá doido?
Pô, mas você não comprava revistinha na internet, velho? Era mó
treta. Lógico que não, tinha internet, olhando...
velho. Eu não levo pelo cifra clube não, mano. Cheguei a comprar revistinha ainda.
Caraca!
É porque, mano, era
5 anos mais novo que eu.
Não, pô, mas era R$1 a revistinha. E era muito mais fácil que ligar computador, entrar no site, meu... Eu sempre achei a revistinha mais fácil.
Tirava de ouvido, pai. Tirava de ouvido.
Ah, tirava de ouvido, Matheus.
Manda, Artuzão.
Mano, eu acho que... O que eu tava tentando lembrar aqui, eu acho que... Putz, o primeiro show, o primeiro festival, assim, na real, eu lembro que... Primeira vez que eu fui pra uma rave, assim. E aí, era nesse nível que você falou, assim. Era muito... Putz, como que é, né? Porque... Na época, quando eu fui, era muito, vamos dizer, incipiente, né? Era muito desconhecido. E aí, na verdade, não era nem um grande festival. Foi, tipo, uma rave que teve no interior de Guarulhos, assim, num sítio.
Interior de Guarulhos.
Era bem, mano, era nos bairros escondidão lá, tal. Mas foi bem legal, porque foi uma coisa até que durante muitos anos, assim, eu continuei indo em festa eletrônica, tal. Porque eu me identificava muito, sabe? Era um negócio que você fala, pô, a galera tá curtindo o som lá, tá curtindo a vibe, cada um na sua lá, ninguém sente o saco. Essa era uma vibe legal, sabe? Ninguém ficava te prestando atenção com que roupa você tá, com que tênis você tá, com, sabe? De que maneira você tá dançando ou não. O pessoal só tava curtindo. No começão lá era bem legal, eu curtia pra caramba. E foi um mix, assim, de ansiedade pra caramba antes, porque... Não tinha ideia de como que era. Eram umas coisas assim que só o povo comentava. E um dia falaram assim, meu, vamos. Eu nem tinha muita amizade com as pessoas com que eu fui na curiosidade zona assim mesmo. Foi bem,
mano,
massa.
Mano, quando eu era moleque, eu tinha medo de rave, sabia?
Também.
Claro. Porque existe, tipo, mano, eu lembro que todo mundo falava, mano, rave é bagulho de drogado, velho. Só tem droga.
Já é mau preconceito, né, galera?
Você chegar lá, as pessoas vão te dar droga. Tipo, nossa, mano, eles vão enfiar droga na sua boca, tá ligado? Eu falava, você é louco, mó festa de louco, né, velho?
Mano, eu lembro que foi muito legal, porque, tipo... É, como era um negócio menor, não era uma rave lotadona e tal, assim, era tipo, tinha umas barracas, assim, eu lembro que era o palco principal que os caras montaram, era tipo num campo, assim, de futebol, e aí na lateral tinha uns barrancos, assim, onde uma galera montou uma barraca pra, tipo, ficar lá mais confortável, vamos dizer assim. E aí você passava pela galera, todo mundo te cumprimentando, mó vibe, meu, que isso, cara, chega aí, seja bem-vindo. E aí, tipo, era um ambiente legal pra caramba, mano.
Você foi abduzido, você lembra, mano? Não,
é, então, o que aconteceu?
Não vou lembrar o nome, não. Eu lembro que, assim, era muito roots, muito roots. Depois de vários anos, eu continuei indo em muitas, né? E fui em umas maiores, em Tribe, Experience, sei lá. Eu não lembro todos os nomes. Fui até na Tomorrowland. Mas essa daí era, tipo, que os caras chamavam de PVT, né? Depois de um tempo, que eram as festas menores e tal. Mas na época, isso era bem... Tipo, sei lá, era bem diferente. Porque, ó, eu acho que isso foi quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Foi alguma parada assim. Tinha essa história que o Rafa falou de esse preconceito. A galera achava que não, era só louco, nóia que tinha na rave. Mas, tipo, na época eu estudava com um brother meu no Senai. Eu falei, mano, vamos aí, tal, tal, tal. E ele também era, mano, fissuradão. Ele estudava comigo e trabalhava. A gente trabalhava junto. E aí, só que aí de última hora ele surgiu um imprevisto e não conseguiu ir. Aí falou, mano, vai lá e curte por mim, depois me fala como foi. Aí eu falei, caraca, bicho, voltei alucinado. Animal.
É, a grande realidade de rave, festa eletrônica, é essa aí, né, mano? O Rafa ainda, quando criança, tinha essa imagem, né? Mas ainda é a realidade. Muita gente ainda tem esse preconceito mesmo. Eu, quando era pivete, a minha primeiro rolê, assim, grande, assim, foi um Carnafacu. Um professor da escola.
Nossa, né, Carnafacu.
Foi lá naquele clássico, né? Imigrantes. E foi, meu, foi muito doido. Porque eu também era mais do rock, assim, eu gostava bastante de Blink-182, CPM-22, era mais do rockzinho, assim, mas era difícil ter um festival, assim, dos caras que eu curtia. Então aí, chegou naquela época de começar a sair, meu professor falou, vem meu menino, vem comigo. E foi muito doido. Eu lembro que eu não peguei ninguém, não conhecia nada, mas foi uma experiência muito doida, assim, tipo assim, conhecer uma galera, ver como que era e tal, e foi divertido, foi uma experiência boa. De festival grandão, assim, a minha primeira vez mesmo que eu conheci a música eletrônica de fato foi o Tomorrowland Brasil, o primeiro que teve. E na época eu lembro que os meus amigos da faculdade compraram aquele Day Pass, né, que é o de 3 dias, e eu não consegui comprar. Eu nem gostava na época, fiz questão muito, assim, de ficar naquela noia de comprar online, ficar na fila, que é mó caos, né? E beleza, passou, e aí, tipo, começou o Tomorrowland na sexta-feira. Já tava na época de rede social, eu vi os caras se divertindo pra caramba, mó vibe legal. Eu falei, o quê, meu amigo? Vou ficar de fora, não. Comprei, tipo, o último dia, fui de carro sozinho, encontrei os meus amigos e a partir daí, meu, só história.
Ah, então é recente, não é?
É recente,
eu achava,
mano,
que era mais de mais tempo, assim, eu fui de muito tempo, assim, de ir em festa, essas festas eletrônicas, assim, tipo, praticamente todo mês. E não era nada perto de estrutura do que é hoje, assim. É. Ia, tipo, sei lá, pra fazer na Maeda, e aí já tive rave que eu tinha ido que os caras, sei lá, choveu tanto que era meio que intransitável, os caras tinham zero estrutura pra você se resguardar da chuva ou qualquer coisa do tipo. E aí, essa Tomorrowland que teve, a primeira aqui, eu lembro que, assim, eu já tinha meio que dado uma afastada, parada de ir nas festas. Só que, né, como a gente curtia tanto tempo, Tomorrowland sempre foi um negócio épico. Então, quando teve aqui, eu falei, meu, paciência, faz tempo que eu não vou, mas nessa eu vou. E foi muito legal que uma das coisas que foi muito bacana é que tinha muito gringo, né? Tinha muito gringo
muito
aqui. Então, tipo, a gente, desde o estacionamento, a gente fez amizade com gringo, meu, de trocar ideia com os caras e, tipo, cada um com a sua birita lá no estacionamento fazendo esquenta e a gente trocou umas vodka. Era uns negócios engraçados, meu. Foi um baita do evento. Eu lembro que a gente foi só um dia também. Teve uns amigos que ficaram mais dias, mas, tipo, meu, eu acho que eu não aguentaria mais do que um dia, porque voltei quebradaço e ainda tive que trampar no dia seguinte, mas...
Mano, eu admiro vocês conseguirem escutar esse tipo de música mais do que meia hora, velho, que pra mim parece que é a mesma música do começo ao fim.
É que tem, cara, diferentes tipos, né, mano?
Você é músico, né, Rafa? Você deveria saber que não é a mesma coisa.
Exato. Mas pra mim parece, velho. Do começo ao fim parece
a
mesma música.
Então, tem o tipo de música que os caras lá do Tadá gostam. O Pirro Bom, o...
Nossa, que lá é puxado.
O Ed, eles gostam mais de trance. Então é essa daí mesmo. Eu também não curto, mano. Pra mim é a mesma batida, o full time. Já não acho tão da hora. Eu gosto mais de um EDM, que é mais aquele eletrônico cantado, né? Que tem uma... É uma música mais comum, assim.
Ô, Caio, mais uma dúvida aqui, rapidão. É, tipo, eu nunca fui nesses eventos de eletrônica, assim, mas eu sempre ouvi falar de um monte de amigo que ia e tal. É, qual que foi o mais impactante? Que até me usava.
Eu nunca...
Mano, parece um... Parece uma criança de prédio.
Eu não
prédio.
Sou preconceituoso, tá ligado?
Ó, me conta aí. Como que é essa história? Tem droga mesmo?
É? Mas eles colocam droga na sua bebida?
É, eu queria saber, tipo, principalmente o Tomorrowland de lá de fora, porque pra gente aqui sempre foi um negócio muito grande. Aí o Arthur até contou quando o negócio veio, ele tinha que ir, porque era o Tomorrowland. E lá fora? Você foi lá fora, né? Você foi na origem mesmo. Como é que foi lá?
Cara, o impressionante do Tomorrowland é a estrutura, né? O negócio é muito bem organizado. Então, pro cara que sai do Brasil, igual eu, pra participar da parada, o cara vai e fica impactado mesmo, porque você tem duas opções, né? Ou você ficar hospedado no festival, que é o chamado Dreamville, ou ficar em hotel e ir todos os dias pro festival e voltar. E normalmente as pessoas que frequentam falam pra você ficar no Dreamville, que é a experiência por completo. Então você acorda, fica na barraca, aí lá dentro do festival tem várias atividades pra, tipo, porque, pô, 9 horas da manhã o solzão tá torrando na cabeça já, a barraca fica insuportável. Então você tem algumas atividades que o próprio festival proporciona. Então tem academia ao ar livre, tem diversos tipos de esporte, vôlei, futebol, escambau, tem yoga, é absurdo o negócio, tem muita coisa pra fazer. Tem algumas determinadas áreas desse camping, tem piscina. Então é muito férias, tem bastante coisa pra fazer. Fora a resenha, né, velho?
É o desse daí acho que eu consigo, mano, aguentar mais que 30 minutos.
Em que cidade que é, ô Caião? É sempre na mesma cidade, lá na Bélgica?
Sim, é sempre na mesma cidade. Lá no Timor-Leste da Bélgica, em Boom. É uma cidade que fica uns 40, 50 minutos de Bruxelas, né, capital. E lá o espaço é deles. Era antes um autódromo, não me engano, de corrida. E eles compraram aquele lugar lá. Então, tipo, basicamente a estrutura é deles. Eles usam uma vez por ano e eles alugam durante o fim para outros tipos de evento. Mas hoje lá, se você colocar no Google Maps, lá aparece Tomorrowland. Nem outro nome de autódromo, nada. Isso aí.
Lá é muito massa. Eu lembro que eu sempre assisti os vídeos, né? Aí quando tinha, assim, às vezes até ao vivo a gente assistia. Era muito fissurado. Parece uma vibe muito legal. E uma das coisas que eu acho mais bacana é que você vê bandeira do mundo inteiro, velho. Do mundo inteiro.
É absurdo. E aquilo que o Arthur falou, velho. Essa parada de ter nego do mundo inteiro pra você trocar ideia, dividir experiências. Tem cara que viaja o mundo só atrás de festival. E aí você troca experiência, troca bandeira, troca camisa de futebol, que às vezes o cara curte também. E, velho, é massa demais.
Você ia falar, Matheus?
Então, por exemplo, o Rafa comentou aí, tendo tudo isso aí no evento, dá pra curtir. Porque esses mega eventos foi muito mais do que a música, né? A gente foi pro Rock in Rio aí, 2 anos atrás e tal. Eu fui em vários Rock in Rio. E as pessoas que não curte rock ou não curte as atrações que vão ter lá, pode ir pro evento. Se você quiser, você passa o dia inteiro lá sem ouvir uma música, fazendo as outras coisas. É quase a parte de diversão, né?
Sim, total.
Você acabou adiantando a pauta aí um pouquinho, Matheus. Era em relação aos eventos mais marcantes, eu ia colocar o Rock in Rio aí como um deles. Exatamente por conta disso que a gente tá falando, né? A gente começou aí pegando o gancho do Arthur de eventos menores, e as famosas PVTzinhas que eles falavam lá que ia pra essas festinhas aí de drogado. Então, quando a gente vai num evento muito grande, né, de rock ou qualquer outro que seja, acho que a estrutura é o que mais impressiona. E eu não sei vocês, mas eu quando eu vou nesses eventos assim, eu fico pensando, caramba, velho, deve dar um trampo do cacete pra montar e desmontar isso aqui, mano.
Nossa.
Porque...
logística, né?
São meses, né, mano?
Não, e pior que não, velho. Se você olhar a estrutura do Rock in Rio, os caras montam em 2 semanas, mano. É uma parada absurda. Então, tipo assim, eu fico pensando também quantas empresas estão por trás, mas assim, isso é outro podcast. Mas eu tava pensando que, assim, esse de 2017 não foi só o fato de que foi a primeira vez que eu fui num Rock in Rio, e eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência pelo menos uma vez na vida. Porque é um evento, assim, muito foda em termos de estrutura, de show e tudo mais que os caras preparam, né? Vira realmente uma cidade do rock, que não é só rock, mas eu acho que a vibe que a gente tava, né, naquela viagem tava muito propícia a tudo convergir. A gente pegou uma casa muito legal, a gente conseguiu um esquema muito bom lá do KM de vantagem, que era um ônibus que a gente pegava na porta da casa que a gente tava, deixava a gente na porta do evento. A gente tava numa galera muito, muito legal, assim, muita gente boa, e os shows ajudaram muito, né? Então a gente assistiu Guns, a gente assistiu Incubus, assistiu Red Hot,
Spring,
assistiu Offspring, eu acho que teve Titãs também, mas eu acho que eu tava um pouco alterada, não lembro. E, então, assim, esse foi pra mim o festival mais marcante que eu lembro, porque por conta de uma somatória de fatores. E foi lá que nasceu o famigerado apelido do Puguinha. Pelo simples fato que eu tenho um problema, de quando eu bebo, eu tenho um certo problema em ficar quieto.
Normal, uhum. Né?
Foi isso aí.
e eu descobri um outro problema agora, Matheus. É, a galera que tava no novo descobriu que eu tenho problema com cadeiras.
Cadeira?
É, mano, eu não posso ficar loucão que eu quero subir em cadeira pra falar, velho.
Caralho.
Sem querer, a gente reparou isso. Mas e aí, mano, qual que foi? O Caio com certeza já falou aí, provavelmente dele foi a Tomorrowland lá na Bélgica. E de vocês aí? Qual que foi o mais marcante dos eventos? Um de cada vez.
E aí, quem vai?
Vai, Matheus.
Oh, tá bom, então. Não, eu ia falar também, Rafa, que foi esse Rock in Rio de 2017 aí, por estar com a galera, tudo que você comentou, a vibe era incrível, eu realmente recomendo, putz, independente do estilo de música que você curta, vai num evento grande desse com seus amigos, seus brothers, se joga, se diverte, que é inesquecível, você tem que fazer isso uma vez na sua vida. Aquele monte de checklist que você faz antes de morrer, sabe? Esse é um deles.
Sim,
mas pra mim, eu ia falar Rock in Rio, mas vou citar um show que era de uma banda de hardcore, também totalmente desconhecida, chamava Millen Collin. Pra quem não conhece, é uma banda que tocava no Tony Hawk's Pro Skater do Play 1. Tinha as músicas famosas lá. Vocês devem lembrar, vocês jogaram, a maioria das músicas era deles.
Eu vou fazer o seguinte, Matheus. Eu vou tocar 5 segundinhos aqui daquela mais famosa deles pra galera lembrar.
Isso, vai lembrar todo mundo aí. Lembrou? Essa música mesmo. Então, tipo, eles vieram pro Brasil... Ah, você colocou, não colocou, Bruno? Então, eles vieram pro Brasil em 2011 e tocaram só as famosas, só as mais famosas. E aí você pensa, puta, você ouviu aquele negócio desde molecão. E aí eles vêm tocando só as famosas, um show comemorativo, tocou no Carioca Clube, um lugarzinho pequeno.
Mano, devia caber 200 Clube, pessoas.
Velho. É... Ele acabou dizendo que as pessoas tinham 500 lá dentro.
Carioca fácil. Clube, eu acho que todo mundo que gostava de rock na nossa época foi em algum show muito foda lá.
É, então, o bagulho é inesquecível. E aí eles abriram o show com essa mais famosa, com essa música aí que a gente colocou um pouquinho na trilha. Mano, aí, cara, 10 minutos, 10 segundos de música, eu já tinha batido a cabeça no palco, na parede, lá no fundo, voltado umas 15 vezes, perdido camiseta, essas coisas. Foi o maior bate-cabeça da história da minha vida. Foi sensacional. E pra mim foi o mais inesquecível, cara.
Eu imagino foi você animal, sendo empurrada pelos caras segurando o seu óculos, assim, ó.
Não levava óculos pro bate, né, caralho? Sou juvenil.
Mas também enxergava o show.
Eu enxergo. Eu preciso escutar só, né?
E você acha?
Foi esse show aí, foi esse show aí.
Meu, eu assim, em termos de memorável, é que pra mim tem, tipo, sei lá, Tomorrowland foi muito memorável porque, mas assim, vamos dizer, dentro do segmento aí de eletrônica. O Rock in Rio pra mim também foi muito marcante porque eu sempre quis ir, só que antes eu não tinha condições, né? E eu lembro de, tipo, até, sei lá, a gente foi em 2017, o último. Esse último de 2019 a gente não foi. Aí, tipo, 2015, 2013, eu lembro de alguns conhecidos, galera do trampo indo e tal. E, meu, eu não tinha grana. Pensa um negócio assim, pô, você tem que viajar pro Rio, hospedagem, transporte, comprar show, tal, tal, tal. Era um negócio muito distante. E aí, pro Rock in Rio de 2017, que, putz, teve um line fantástico que a gente colou lá e tal. É um negócio que eu tava muito ansioso, assim, nesse nível de, sabe aquela coisa, você, pô, chegar lá,
como é,
aí, tipo, você via que tinha as fotos que a galera tirava no letreiro do Rock in Rio, e aí você já imaginava a musiquinha tocando e tal, e tipo, é um negócio que eu falo pra todo mundo, assim, que se tiver condição, vai, meu, porque por mais que às vezes, óbvio, né, se você... é fã de rock e tal, isso vai ter um peso maior ainda. Agora, se você não for tão fã, é super válido ir por essas coisas que a gente falou. É um baita do evento, é dos maiores festivais do mundo, né? Então acho que vale super por isso. E aí ainda para mim tinha uma questão extra que o Rock in Rio, ele é um case publicitário, né? Então, então tipo, eu ficava prestando muita atenção também nas ativações de marca, em como estavam os stands, sabe? É um negócio fantástico.
Aí, Matheus, você achou que eu era maluco da logística, o outro é maluco da publicidade? É foda, velho.
Ah, meu, mas
mas a gente não consegue sair, velho.
É que é massa demais.
Nesse sentido aí, os festivais dão show, né? Lollapalooza também é muito fera nisso.
E ainda tem uma questão seguinte, né? A gente trabalha, faz trabalho social aí, trabalho voluntário com evento. Então eu ainda, o que o Rafa falou assim de, putz, qual será o trampo que os caras têm? É também outra coisa que eu sempre fico pensando, que eu falo, caramba, mas isso é pra todo evento. Até na CXP eu fiquei pensando, caramba, olha o tanto de grade que tem aqui, velho. Os caras devem ficar pegando grade. Os caras devem carregar a grade o dia inteiro. Mas o Rock in Rio foi fantástico, cara. Eu lembro assim de, né, o line-up do ano que a gente foi, ele era muito monstro. É que teve Guns N' Roses, teve, meu, tipo, só os caras muito bons, muito bons, muito bons. É, e até uns que a galera nem lembra direito porque tava chacoalhado. Mas eu também. E aí eu lembro de, tipo, o show de drones que teve. E não sai da minha cabeça também que é o momento final do festival, né? Que acabou o show do Red Hot. E aí começou a rolar os fogos e a musiquinha do Rock in Rio, né? Aí bate uma bad, a galera indo embora cantando. Oh, oh, oh. Aí você fica, nossa, eu vou voltar pra São Paulo, que deprê, né? Mas.
Bom, então pra quem quiser curtir aquele momento de nostalgia, tá escutando aí também a música que o Arthur falou que bate aquela vontade de ficar.
Nossa, é muito bom, velho,
muito bom. Muito bom, muito bom mesmo.
E tipo, showzaço, né? Agora eu vou dizer assim, já talvez, todo mundo já falou o seu mais memorável?
Eu queria complementar aí, o Rafinha falou que provavelmente meu foi o último. Eu tenho um apego por cada festival que eu vou, claro que o Timor-Leste foi o mais épico, mas o primeiro fora do Brasil que eu fui foi no Ultra do México. O Ultra também é um festival muito grande de música eletrônica e ficou como um dos mais marcantes assim pra mim, porque foi numa muita loucura que eu fui. Eu tenho meus amigos loucos por festivais também. E a gente fica acompanhando as redes sociais, né? Sai line-up, blá, blá, blá. A gente fala, putz, olha que da hora. Não dá, não sei o quê. E a gente decidiu, tipo, em uma semana, vamos. Aquele ditado de amigo mesmo partiu na hora. A gente comprou os ingressos, comprou passagem. E foi um festival que teve muito perrengue. Você é louco, velho. Já aproveitando aí o gancho do nosso próximo tópico aí que a gente vai falar. Eu lembro que, na época, eu comprei os ingressos. E aí a mecânica do festival fora do Brasil foi diferente. Tem que ir lá trocar as pulseiras. E aí você tinha que apresentar o cartão que você fez a compra. E meu cartão tinha sido clonado. E pra explicar pro mexicano o que tinha acontecido e tudo mais, o espanhol não era muito daquele jeito. E eu lembro que na época choveu pra caramba lá. O festival chegou a ser dito que talvez seria cancelado. E nós, mano, já pensou, velho? Viajamos pra cá, viemos pra PQP e o festival cancelado. Eu lembro que no primeiro dia atrasou horrores. Vários DJs não performaram. Inclusive o Cat Dealers, que é uma dois DJs brasileiros, não chegaram a tocar por causa disso. Mas no fim das contas foi insano, foi muito legal. Eu lembro que a gente foi de... Eu fui de unicórnio, meu amigo foi de tigre, nessas vibes de festival. Os mexicanos ficavam doidos, velho. Os caras via que a gente era brasileiro, vestido igual idiota. Os caras não deixavam a gente no banheiro, era cada 2 metros era foto.
O mexicano adora brasileiro, velho.
Muito fera. Eles adoram, velho. É muito legal essa conexão que eles têm com a gente. E aproveitando o gancho aí, E o que o Arthur disse no começo do podcast, festival é sinônimo de perrengue. Se você não passou um perrengue no festival, vai de novo, você foi errado. Conta aí, rapaziada.
É, total, velho.
Qual foi o de vocês?
Então, assim, o meu perrengue de Rock in Rio, de festival, porque eu não fui muitos festivais, assim, tirando esses de moleque, de micareta, porque micareta o perrengue era ficar loucão e dar PT, esse era o perrengue. Mas no Rock in Rio eu esqueci de comer, velho. Então a gente ficou lá fazendo esquenta antes de ir, fizemos um churrasco, comi dois espetos de carne e vambora, velho. Aí chega naquela empolgação, cheio de cana na mente, ah, vamos curtir, vamos assistir o show, vamos ver não sei o que, vamos ver não sei o que lá. E aí eu falei, mano, ia começar o show do The Who, eu não Puta. Conhecia direito o The Who, e aí eu falei, mano, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma descansada aqui, vou dar uma deitada, quando começar o show do Guns, vocês me avisam, malandra. A hora que o show do Guns foi começar, que o Matheus me acordou pra assistir o show, que eu levantei,
falei, chacoalhou
360 assim, ó, mano, vum, 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 chacoalhou tudo, mano. Aí eu fui aqui, ó, Maomé abrindo o Mar Vermelho. Aí os caras, aí eu ainda, mano, ainda consegui uma tiazinha lá que tava na segurança, ela sacou de um clube social não sei da onde, um copo d'água de não sei da onde, falou, mano, você comeu? Eu falei, puta, olha, pode crer, velho, tem essa fita aí, mano, tinha que ter comido hoje esse pá. Mas foi assim, foi bem de leve, assim, bem de leve. O Matheus pode contar essa história numa outra ótica, porque pra mim foi tranquilo.
Foi tranquilo? Mano, você tava insano. A gente pegou o ônibus lá da casa pro Rock in Rio. Você tava querendo derrubar o ônibus, mano. Você
isso daí é ansiedade.
Falar que foi falta de comida?
Respeito, isso daí cara. É a ansiedade do cara. Tava meio...
O que mais a gente comeu foi aqueles miojos lá.
Você lembra das paradas, pelo menos? Porque ficar com falha de memória do Rock in Rio é triste. É.
Foi... Não, eu lembro, mas o primeiro dia, na verdade, eu já sabia que eu ia chacoalhado, porque era o dia do Guns, eu não tava muito pá, assim, pra assistir, eu lembro que o dia pra mim era o domingo, que era
Incubus, Capital também.
É, Offspring
e o show do Guns, e o show do Guns foi monstro, o show do Guns foi monstro.
É, pra mim o domingo era o dia.
Tanto...
Cada música o Slash trocava uma guitarra.
Quase só não acabava, né?
Show, véio, só não acabava nunca mais. Então, ah, tem essa também, né? No sábado do Guns, o perrengue, foi porque a gente achou que ia perder o ônibus, lembra? Porque a gente teve que sair correndo porque o ônibus tinha horário.
Você tava comentando de... Só pra gente voltar no festival, mas é que você comentou de micareta. Cara, eu passei muito ferrei em micareta. Tipo, e era nesse naipe, assim, que você falou, né? De, chapar o coco muitas vezes. Teve vez que, tipo... Eu tava no esquenta, no estacionamento, tão doido. Na hora quando a gente foi entrar, cadê meu abadá? E aí, tipo assim, o abadá era a entrada, mano. O abadá era a entrada pra parada. Aí eu falei, meu Deus do céu, mano.
Eu já
tive que gastar dinheiro pra caramba pra comprar o abadá. Já teve vez que, tipo... um amigo perdeu os documentos, aí a gente teve que sair caçando documento do cara. Nossa, a época de micareta era...
Você falou de perder a badarte. Eu lembro de uma vez que eu tava indo pra micareta no ônibus, assim, tinha um moleque que tava já chacoalhado. Nossa. Aí ele tirou a badá dele, pô, assim, ó, no meio da Anchieta, velho, começou a girar na janela do ônibus. Daqui a pouco...
amor de Deus.
No meio da Anchieta,
mano, eu tenho uma história boa dessas também. Eu fui, teve um festival no Autódromo de Interlagos, chama Electric Zoo. Ele é um festival americano de eletrônico também, muito fera, foi um dos melhores que eu já fui. E aí nessa de esquenta, eu chambrando na cana, aí eu sempre vou com uma doleira, né, pro festival, pra botar celular, pra pôr documento. Eu sou um chama-chuva da porra, porque sempre chove nos festivais. Esse dia choveu muito também. E aí, mano, eu fiquei tão chacoalhado. Quando a gente entrou no rolê, eu falei, puta, mano, cadê meu RG? Perdi. E, mano, botei mó neura em todo mundo. Falava, mano, vamos voltar, vamos procurar, blá, 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 blá. Daqui a pouco eu me dei conta que tava na doleira. Porque eu batia nos bolsos, não tinha nada. Eu falei, mano, perdi. O cartão, o RG. E, mano, os caras depois quase me arrebentaram.
E assim, de perreião em festival mesmo, acho que os perreios, é que não é grande perreio, né? Já tive, tipo, coisa de, você tentar entrar com cachaça, os caras barra a cachaça e você perdeu uma garrafa de vodka. Mas, sabe aquelas coisas de, meu, você
tá querendo ir no banheiro e o banheiro ou é muito longe ou tá com muita fila. Já passei uns perrengues assim. E teve vez, e é clássico, assim, pelo menos com a nossa galera, é de perder os amigos, né? Isso é fato. Isso é fato. Eu sou sempre o cara que fica procurando e buscando os outros. Porque eu, pelo menos, eu sempre quando a gente vai pra algum lugar, eu falo, ó, gente, a gente vai ficar aqui fixa tal ponto de encontro. É, sei lá, é, a gente tá em frente o, sei lá, transmissão do Multishow, tamo em frente o bar tal. E aí, meu, toda hora alguém se perde, toda hora tem que procurar alguém. E aí dá uma cortada na brisa, né? Teve uma vez num João Bosch que a Su se perdeu. E aí, tipo, quando eu encontrei ela ficou brava, meio que tinha achado. Ficou brava porque eu tinha demorado pra encontrar ela. Olha só a brisa. Eu falei, mano, tem que se perder. Enfim, aí a gente teve mó discussão, depois ela veio pedir desculpa, mas, meu, perrei de não achar os outros, é o tempo inteiro. E eu lembro também que, assim, graças a Deus mudou, né, falar um pouco de João Rock, mas o João Rock, ele era muito desorganizado pra, tipo, compra de, como se fosse, teve uma época que eles inventaram a história de um cartãozinho lá, que você tinha que botar crédito. E aí a fila dos caras era quilométrica pra você botar o cartão, você querendo comer, você querendo beber, o negócio era terrível, mano. De tipo, sei lá, 2 horas de fila, sabe? Aquelas filas gigantescas. Você fala, mano, eu já tô dentro do festival. E a gente tentava dar uns gatos, ficava bravo. Teve uma mão até que o Gustavo, ele, no meio do festival, ele acessou, acho que era o Facebook, foi na página dos caras reclamar. O nível de. Do quanto eles deixaram a gente puto, velho. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ah, assim, ixi, João Rock, é que, ó, e um disclaimer pra quem estiver ouvindo. O João Rock, ele é um festival excelente. Eu gosto muito de ir pro João Rock. A gente conheceu, acho que foi o João Rock em 2015 ou 14, alguma coisa assim. Eu fui muito despretensioso. Eu lembro que um ano antes tinha rolado João Rock, uns amigos meus que curtiam bastante, assim, rock nacional e tal, foram, eu não consegui ir, e aí eu fiquei ouvindo, aí tipo, tava dando uns rolês e eu fiquei ouvindo pelo 89, e era só show e banda fera, eu falei, putz, ano que vem eu vou. Desde então, verdade, foram vários perrengues, teve tipo, acho que uma vez que a gente não se aguentava de frio, tipo, era umas 2, 3 horas da manhã, o festival já tava acabando, e aí, sei lá, lá em Ribeirão, o festival acontece lá em Ribeirão Preto, né, é uns 300 quilômetros de São Paulo, 350, e aí, lá é assim, durante o dia é deserto do Saara, 45 graus, e à noite faz muito frio, então aí eu acho que, sei lá, a gente ficou numa sensação ali de 5 graus, mano, e a gente, 5, 10 graus por aí, a gente não tinha nem ideia de que ia fazer esse frio, porque lá faz muito calor durante o dia. E aí todo mundo quase congelou. Teve um ano que a gente foi pra lá com, tipo, um hotelzinho bem... Mano, e é foda. Porque, assim, a gente já tinha ido outras vezes, a gente tinha reservado um hotel, tipo, na mesma avenida do evento. Então a gente tava assim, nossa, estouramos, tal, que não sei o quê, sucesso. Aí antes da gente ir pro festival, eu falei pra galera, ó, vamos passar lá no hotel. Na verdade, era um motel. Só pra confirmar que a nossa reserva tá no esquema, tal, beleza, beleza. Aí a gente chegou lá no lugar, a mulher falou, não tem reserva de ninguém aqui não. Como não, não sei o quê. E aí, tipo, a gente não tinha pago nada, só tinha feito a reserva mesmo. Mas, né, mas assim, normal, tipo, booking, esses lugares, tem vários lugares que você faz reserva e paga na hora, né? E aí eu sei que, meu, a gente se lascou, aí não tinha mais o que fazer, senão a gente ia perder o festival, entramos pro festival. Depois, quando a gente saiu e já tava todo mundo num grau também, né, pós-festival, assim, aí tipo, fomos procurar hospedagem. E aí paramos no primeiro motel que vimos, assim, aí tinha uma filona. Aí o pessoal falou, putz, não vai dar, meu, vamos procurar outro motel. Eu falei, gente, vamos ficar aqui, porque é o seguinte, beleza, se esse tá cheio, todos os outros vão tá, pelo menos a gente fica na fila no comecinho aqui, né? Aí fui voto vencido, demo ré, saímos caçando motel em Ribeirão Preto. Juro, a gente passou em mais de 15 motéis, velho, mais de 15 motéis. E era sempre fila, e aí eu ia ficando puto cada vez mais. Teve hora que eu falei pra galera assim, falei, mano, vamos voltar pra São Paulo, tio. Esquece esse negócio aqui, não vamos dormir aqui não, ver se tem festa aqui. E aí eu lembro que, tipo, a gente achou um motel, assim, muito furreca, velho. Era no... Sabe, sei lá como que a gente achou aquele lugar. A gente ia dando um search no Google, no Waze, e ia achando, sabe? Mas esse era muito fundo de quintal, assim, num bairro vazio, velho. E aí, tipo, era horrível. Eu sei que a gente entrou lá, aí o Marquinhos e o Gringo ficaram num quarto, eu fiquei no outro quarto com a Su. Só que, assim, não tinha cobertor no negócio, o ar-condicionado tava estragado. Durante a noite fez um frio lascado e a gente passou frio. E aí, pra ajudar, de manhã que a gente foi, né, acordar pra tomar uma ducha, falar assim, pô, agora... Dá uma renovada, vamos tomar uma aqui numa resenha de domingão. O chuveiro tava zoado e só tinha água gelada, mano. Nossa, velho.
Delícia. Foi assim,
foi uma noite bem crítica. Só que aí, nossa, pelo menos, o que compensou é que a gente acordou e tal. Aí já tinha uns amigos nossos que estavam espalhados pela cidade aí, né? Em outros motéis que a galera arrumou pra se hospedar. E aí eles já tinham ido lá pro Pinguim, que é a choperia mais famosa da cidade, eles já tinham pego a fila, que é uma fila quilométrica, principalmente final de semana João Roque. Então a gente só chegou lá no Pinguim e, putz, pedimos um chopp geladinho no domingão, comemos um parmegiana e era isso, sabe? Tava lá. Eu gosto daquela cidade lá. É bem bacana. Pra quem nunca foi, super indico. João Roque tem os melhores lines de rock brasileiro aí, de todos os...
Show. Alguém mais tem perrengue aí? Eu tenho um fera que eu deixei pra saideira.
Ah, obviamente eu não tenho perrengue porque eu planejo tudo, mano. Ah, tá certo. Eu nunca passei perrengue nesse nível aí que vocês passaram, não. Só quando fui pro Rock in Rio, e aí dividimos o quarto lá, que a gente foi em galera, pegamos aqueles hostel, tipo, 12 camas, foi todo mundo que tava no quarto. E um brother meu ronca que só a caceta, ninguém dormiu, né? Só ele. E não era o da barba,
hein? Esse perrengue de casa, mano, o único perrengue que eu passei também foi no Rock in Rio, foi o fato de que a gente deixou um amigo nosso, que na época ele tava um pouco, como posso dizer, desequilibrado, então a gente deixou ele num quarto de vidro, dentro da casa que a gente tinha alugado.
Pra gente observar o cara, né?
Exato, e aí ele esqueceu que o quarto era de vidro e ficou pelado lá dentro.
Sabe quem é, né, Caião?
Você falando de perreio, eu lembrei de um outro, mano. Assim, na verdade, não é tanto perreio, foi uma cabaçada, assim. Nesse Rock in Rio que a gente foi, eu me programei, achei que ia dar assim, o time pra eu trabalhar na segunda-feira, né? Então, qual que foi o perreio? Saímos, acho que era 2 horas da manhã do show do Red Hot. Corremos pra casa, pegamos as malas, aí pegamos de lá um táxi pra rodoviária. Aí lá vai a gente pra rodoviária virado, morrendo de sono já. Chegamos na rodoviária, ainda tipo, tinha, sei lá, uma hora e meia pra chegar o ônibus. A rodoviária lotada, não tinha nenhum lugar nem pra se encostar. Aí vai lá, pega ônibus 6 horas pra vir pra São Paulo e eu fui trabalhar direto, amigão. Fui trabalhar direto. Descendo da rodoviária de São Paulo aqui e com as malas e tudo, fui trampar. Tipo, eu não tive a genial ideia de que, sei lá, eu chegasse do meio-dia pra cima ali, eu ainda faria alguma coisa no trabalho. Nossa, fiquei vegetando o dia inteiro, velho. Não conseguia nem respirar direito. Nunca mais. Nunca mais.
Que pegada, hein?
Antes do Caio só falar do perrengue dele aí pra ele fechar a sessão perrengue, eu queria trazer, a gente falou bastante de Rock in Rio, eu queria trazer só alguns números, né, sobre a magnitude do evento. Então, o último agora de 2019, foram cerca de 700 mil pessoas nos 7 dias de evento, então cerca de 100 mil pessoas por dia, 385 metros quadrados, 17 áreas diferentes, 9 palcos, mais de 300 horas de música, 250 atrações, 1,7 bilhão de reais injetados na economia do Rio de Janeiro, 25 mil empregos gerados, 60% do público era de fora do Rio de Janeiro.
Caraca!
Média de ocupação de 84% dos hotéis na cidade do Rio de Janeiro. Cerca de 210 mil passageiros desembarcaram na rodoviária nos finais de semana do Rock. Mais de 345 mil passageiros, isso só no Galeão. E cerca de 3.350 operações de voo e decolagem no Santos Dumont só para suportar o evento. Então, quando a gente tá falando aí de evento, logística, tudo que a gente tava falando, ele fala aí em relação a... O Uber transportou mais de 150 mil passageiros. A Domino's vendeu mais de 50 mil pizzas.
Meu Deus.
O Ragazzo consumiu 73 mil coxinhas. Foram 392 mil copos de água, ou seja, 121 mil litros de água. Pra gente aí que gosta de tomar um negocinho,
caraca,
foram 1,5
milhões. Faz a conta aí, cada Heineken 10, 12 conto.
Pois é.
Muito real. Ó, deixa eu complementar uma coisa. Rock in Rio, fantástico, os números absurdos e tudo mais. Pra não ficar com a sensação de que o João Rock é ruim, tem várias coisas que, né, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá, o último que a gente foi, o João Rock tem umas coisas, né, e ele não é um evento nem tão menor, assim, que o Rock in Rio, é que é um dia só, mas de espaço é bem grande também e tal, sei lá, deve ser metade de um Rock in Rio de espaço, talvez, ou um terço, não sei, mas duas coisas que da última vez, três coisas que da última vez os caras fizeram, e, tipo, dá um pau no Rock in Rio. A primeira é que os caras, o palco principal do João Rock, desde quando, sei lá, uns 3, 4 anos assim, que a gente vai, é meio que um palco duplo, né? Não, o palco principal tem duas estruturas. Aí, enquanto tá terminando um show, sei lá, do lado esquerdo, assim, aí a outra banda já começa a preparar do lado direito, óbvio, sem tocar nem nada. E aí o que é fera? Quando acaba um show do lado esquerdo, o lado direito já, tipo, já acende lá e começa a rolar o show, sabe? Uma das coisas que mais me irritou no Rock in Rio era a pausa que tinha entre um headliner e outro, que, tipo, você fica esperando mais de uma hora, sabe? E é cansativo pra caramba, né? Outra coisa, aí, tipo, igual eu falei do perreio que tinha do João Rock, de você comprar as coisas e tal. No ano passado, 2019, eles fizeram um esquema de pulseirinha. Então, a pulseirinha de acesso, que é a estilo pulseira que tem no Rock in Rio, ela tinha como se fosse um leitor de aproximação, né? E aí você conseguia já botar crédito antes e, tipo, em todas as maquininhas lá, aceitava... esse negócio, né, que era patrocinado da Getnet, acho que da Getnet, talvez, sei lá, não lembro qual que era a empresa que patrocinou o negócio, só a falha aí, mas aí, tipo, não tinha fila pra nada, mano, em todos os lugares que você ia comprar qualquer coisa, não tinha fila, porque evitava das pessoas irem pegar, tipo, ficha no caixa, a forma de pagamento era só aproximar o negócio, não precisava ficar digitando senha, botando cartão nem nada. Isso, tipo, melhorou 1000% no negócio. Foi um dos melhores...
No Rock in Rio,
eu não sei, não é esse último que eu não fui, né? Mas das outras vezes não era. Você tinha que, tipo, você tinha que comprar fichinha e pagar os caras, entendeu? Ou, dependendo do lugar, você pagava...
Comprar fichinha.
No cartão mesmo, no crédito e tal. Só que era ruim, né? O João Rock, cara...
Qualquer festival hoje em dia é essa feira aí, Lollapalooza.
Com o crédito já?
Vida, e o Ultra, tudo nesse esquema. Sim, você compra, pode comprar antes do festival, tipo, na semana,
exato,
15 dias antes, já pôr o crédito, que ele bota umas promoções. E até na hora, sei lá, você sumiu tudo, tem totem, velho. Não é nenhuma pessoa te atendendo. Você vai lá,
então. Totem, isso, mano, caixa, melhorou 1000%, assim. Aí eu acho que por conta de, sei lá, os caras diminuírem espaço de caixa, essas coisas, eles colocaram muito, muito mais espaço pra comer e tal. Então, tipo, a gente foi pros lugares pra comer, pra beber, não sei o quê. Nem uma hora a gente pegou fila, mano. E você pensar assim, com um festival gigante desse, você não ter fila, é coisa pra você aplaudir, né? Que você já vai preparado, assim. E aí teve uma outra coisa mais fera ainda que os caras fizeram, é que eles pegaram... Antes, os principais, né, atrações ficavam concentradas no palco principal, obviamente. E aí, o que eles fizeram? Eles dividiram em dois palcos em espaços diferentes do evento também. E aí, o que ajudou? Tipo, não ficava, tipo, uma muvuca, né? De pessoas num lugar só e atrapalhando, às vezes, você ir de um lado pro outro, às vezes você quer ir no banheiro, os caras conseguiram distribuir. A única coisa que era um corre, assim, às vezes, a gente tá de um lado assistindo Capital Inicial, do outro lado vai começar, sei lá, Marcelo D2. Aí, tipo, aí tinha, sei lá, diferença de 10 minutos entre um e outro, aí você chinelava. Mas era bom porque ficou distribuído, não ficava concentrado, sabe? Igual aquelas coisas assim, vai rolar um intervalo. Meu, aí você sabe que na hora do intervalo do show, é 20 mil pessoas indo comer, mais 20 mil pessoas indo no banheiro, é um caos tudo, né? Ficou mega distribuído. Foi um dos melhores festivais que a gente já foi. Todo mundo elogiou a estrutura.
É. Esse esquema aí é muito bom. A maioria dos festivais que eu já fui, alguns têm 4, 5 palcos. Vocês têm noção do Tomorrowland, são mais de 18 palcos. Em 3 dias de festivais eu não consegui ver todos, velho. Justamente pra facilitar o fluxo da galera.
Caraca.
De bom ao mesmo tempo, então você diversifica.
Tem um lado ruim que você aí. Não. Obviamente, você não vai conseguir ver tudo, mas assim, é muito mais confortável, né? Tipo, a gente não passava perreio de, quer juntar a galera, ficar aqui parado nesse ponto. Tinha espaço pra todo mundo, sabe? Não era um negócio todo mundo ficar se empurrando. Quero ir comer alguma coisa, quero ir no banheiro no meio do show. Você sabia que você ia voltar e você ia razoavelmente achar as pessoas. Não era um negócio, parecia que tava faltando espaço, sabe? Foi muito monstro. Indico aí pra todo mundo.
Fera. Pra fechar, esse é dos bons, hein? Esse eu não contei pra todo mundo, que eu preciso da oportunidade pra aprofundar mais no assunto. Quando eu fui pro Tomorrowland, eu fui pro Airbnb One. É um festival lá no sul da Alemanha, lá perto de... Sul não, lá em cima da Alemanha, perto de Hamburgo. E normalmente o festival é nesse esquema, igual aqui no Brasil, né? Mais afastada, tipo, o Tomorrowland Brasil é numa ilha, tipo Itu. E lá esse aí era... Puta, não vou lembrar o nome da cidadezinha, mas era... afastado, assim, de Hamburgo, que era a maior cidade lá perto. Aí, esse perrengue o Matheus, com certeza, não passaria, porque foi cabacice também. Eu fui com a Aline, com a minha noiva, ela tá até aqui, do meu lado, já dando risada. A gente foi na emoção, assim, a gente comprou o ingresso pra 3 dias, e no primeiro dia a gente não ia, porque a gente ia chegar muito cedo, assim, muito cedo não, ia chegar em cima da hora, por causa de voo e etc. No fim das contas, deu certo. E aí eu falei, putz, vamos, beleza, vamos embora. Aí a gente foi de BlaBlaCar, pagamos 10 euros os dois, fomos pro festival, putz, sucesso, estouramos, blá blá blá. Aí, emocionadão, chegou uma certa hora do festival assim que eu fiquei, mano, não tô em paz, velho. E eu não tava em paz porque eu tava preocupado como voltar. E tentava postar o story, nada do story ir, por causa que a internet tava ruim. Normalmente esses eventos, a internet fica meio bosta, todo mundo usando, né? E aí eu falei, Aline, vamos embora porque eu tô preocupado. Beleza, vamos tentar ir embora. Tentava pedir Uber, nada. Tentava pegar carona no BlaBlaCar, nada. Tentava tudo quanto é jeito, nada. E, mano, já tava desesperado. E aí,
tipo, eu desesperado,
quando
velho,
eu fiz a reserva do hotel em Hamburgo, eu tentei um lugar mais próximo, assim, da cidade. E já tava tudo esgotado. Aí eu falei, mano, fudeu. Tamo lascado, vamos dormir na rua. Aí... eu lembro que a gente pegou tipo o shuttle, assim, que é um ônibus que eles fazem lá, que leva do estacionamento pro festival. Aí, mano, eu lembro que eu encasquetei com um cara, assim, falei, mano, esse cara vai me ajudar. E a gente não conhecia ninguém, mano. De brasileiro lá, só devia ter eu e ela. Aí eu falei, mano, ajuda a gente não tem como voltar, blá, blá, blá. A hora que eu falei que a gente tava em Hamburgo, o cara falou assim, quê? Imagina, só a proporção. Imagina um cara no Tomorrowland lá e tu querendo voltar pra São Paulo. Era praticamente a mesma coisa. Os caras ficavam doidos. No fim, mano, o cara foi um anjo mesmo na vida, velho. Ele catou, ele tava de carro com um casal de amigo. A gente foi trocando ideia, tal, explicando, tal, não sei o quê. Ele morava em Berlim, tava lá no festival, que ele é fissurado em Armin van Buuren. Ele foi lá só pra ver o cara. Aí ele tava hospedado numa cidadezinha do lado e falou assim, bom, enfim, vou levar vocês lá. Se vocês conseguirem ficar lá, demorou. Fomos até lá, nada. No hotel dos amigos dele, nada. E não tinha lugar nenhum. A cidade umbreu. Tava tipo uma chuvinha fraca, assim, meio cidade abandonada. Tava meio bizarro. E aí, mano, ele falou assim, bom, no fim das contas, se vocês quiserem, vocês podem dormir no meu carro, mano. Eu estaciono lá no hotel, vocês dormem aí. Aí eu falei, não, mano, se eu tivesse com meus amigos sozinho,
muito tá bom.
Só que eu tava com a Aline. Aí eu falei, e aí tudo trocando ideia em inglês pro cara, eu falei, mano, eu tô com ela, mó com medo e tal. Você não quer levar nós até lá? Aí o cara começou a rachar o bico, né, velho? Falou assim, mano, esse cara tá louco. Aí ele catou o celular assim, começou a fazer umas contas. Aí ele falou, faz o seguinte, paga a gasolina que eu levo vocês lá. Aí eu falei, puta, mano, mentira que ele vai fazer. E, mano, conheci o cara lá, velho, depois do festival. Isso é o legal do festival, velho. Eu acho que além da vibe boa, isso que o Arthur falou no começo aí, das que a galera dava bem mais. A galera de festival é normalmente muito receptiva, muito de ajudar, assim. Esse cara, velho, foi zica. E aí, mano, o cara levou a gente pra Hamburgo, foi meio que um perrengue, porque também choveu muito no caminho. O cara, mano, chinelava.
Meu
o cara batia
uns
200
Deus.
Por hora fácil, velho. Eu com o cu na mão e eu já pensando assim, mano, a Aline vai me matar,
nossa,
tio. O que eu tava planejando de ficar em casamento vai acabar aqui. E aí, no fim, mano, ela ficou com medo e tal, mas, mano, no fim das contas, a gente chegou bem em casa, e aí ela tava suave, assim, não brigou, não pistolou nem nada. Eu falei, mano, essa é a mina que eu vou casar mesmo, porque depois dessa...
Foda.
É, louco, foi foda, mano.
Depois dessa...
Passando o test drive.
Caraca,
bom, rapaziada,
mano,
pra gente fechar aí, depois dessa peripécia de Caio e sua noiva... É, tem algum evento aí que vocês ainda querem muito ir? Tem algum festival, alguma outra coisa? Eu, particularmente, depois de todo o propaganda que a rapaziada tem feito do João Rock, eu quero muito me coçar pra ir esse ano. É, eu tenho visto aí todos os anos que vocês têm, tem sido um puta de um evento, puta de um festival, e eu queria tentar colar esse ano. Mas vocês têm algum evento aí, algum festival que vocês falam, meu, esse eu tenho que ir antes de morrer de qualquer jeito?
Não é? Posso te contar alguma coisa pra você perder a vontade,
Calma.
Arthur? O Coachella, nossa, é uma curiosidade que poucas pessoas sabem aí.
Nossa.
É bom. Coachella, você não pode beber na frente do palco.
Atrás, pode?
Por causa...
Oxi!
Tem uma área específica pra beber, velho. É a área de bar, é afastada, assim.
Eu fiquei sabendo. Eu esses dias eu tava ouvindo um podcast, fazendo um merchan de outro podcast aí, que é o maior quintal do mundo. E aí tinha uns, ele fala especificamente de viagem e tal. E aí teve um episódio que era com um cara que também, assim, viajou o mundo inteiro em festivais. E aí ele comentou isso do Coachella. Chato, né? Chato. É umas coisas aí, né, americanas. Me bate uma bad, pra me lembrar.
Você tem até a opção lá de beber no palco, que é na área VIP lá, mas você acaba pagando tipo o dobro do valor. Então,
área VIP em dólar não dá, né? Mas enfim, eu imagino assim, imagens, coisas que você vê do festival. Não é nada assim que putz, eu vou fazer uma viagem só pra isso. Mas pra frente tiver a oportunidade, iria. É, acho que seria o mais viável. Tem uns mais épicos, assim, que sei lá, tipo, eu ouvi a galera comentando, mas eu acho que eu não teria pegado dica, é o Burning Man. É um negócio mais... É roots total, mas assim, sei pra uma parada dessa também, você tem muita história pra contar, né? Mas eu não sei se encararia, não. Eu acho que a aura que tem em torno da história do festival é um negócio massa, mas eu não sei se encararia.
Quem mais aí?
Ah, acho que festivais, assim, esse ano, depois de tanto o Arthur falar do João Rock, eu fiquei com vontade de ir esse ano aí. Como eu sei que o Arthur vai, vamos tentar ir.
Vambora, todo mundo.
É. Olha, blues, só falta assim, a gente mandar mensagem pros organizadores aqui falando o que a gente falou aqui pra ver se
tem hospedagem, né? Levem blusa, é isso. 90% dos problemas já tá resolvido. Os outros 10% é você se perder dos amigos lá ou perder os amigos. Que isso aí.
Resolvido.
Eu lembro que nessa última, meu, foi assim, a gente pra entrar. A gente tava, olha, vamos esperar todo mundo, né? Porque a gente foi em diferentes carros, botando carro em estacionamento, vamos juntar todo mundo, juntou todo mundo na porta do festival, vamos entrar junto. Entrou, deu 5 minutos, a gente já tinha perdido gente lá dentro do festival. Aí a gente fala, ah, mano, se lascar, vai, esquece aí mesmo, uma hora a gente se acha.
Perdeu todo mundo.
Eu quero ouvir o outro desejo do Matheus aí.
Boa. Mas o...
Ah, vai sim.
Não vou falar, não. Não, mas assim, outro festival assim que eu gostaria de ir, mas não é conta. De música, mas acho que todo mundo devia ir, é uma Copa do Mundo. Eu fui aqui no Brasil quando teve, né? Conta, festival, pô. Festival, evento.
Mas aí já abriu muito, né? Aí já vira grande evento, grande.
É.
Mano, sabe um que eu queria muito ter ido e assim, eu não fui? E até por questões de que, tipo, Estados Unidos, é muito treta. Uma vez eu vi um evento, rolou um festival com Green Day.
Pulguinha.
Eu acho que, mano, se eu vou num evento desse, eu zero, tá ligado? Tudo o que eu poderia ter visto, eu já vi, mano. Mano, Blink e Green Day num mesmo evento.
É, eu aí, tenho mano, essa né, meta aí também, Rafinha.
Um show do Blink quando for pros Estados Unidos. E o meu festival que ainda falta da saga que eu acho que conhecer é o EDC, de preferência o de Las Vegas, deve ser insano. Tenho vontade de conhecer também o Coachella, ou aí o Lollapalooza Chicago, que dizem que também é uma estrutura bizarra de da hora. Mas é isso. No Brasil, ultimamente tá bem fraco de festival eletrônico, então o que tiver aí a gente tá topando. Rola boatos aí que talvez o Tomorrowland volte esse ano, provavelmente ou aqui dentro de São Paulo ou lá no Maeda novamente, então se tiver com certeza figurinha carimbada. Mas é isso aí, mano, o que vocês falaram, velho, esse combo aí de amigos, você pegar uma hospedagem boa e o festival tá online up fera, abraço, né, velho, pode passar o perrengue que for aí que é aquele evento sensacional que vale a pena totalmente. E o Rock in Rio, né, mano? Vocês falaram tanto de Rock in Rio aí, eu não tive a oportunidade de conhecer.
Você é fera. Beleza, amigos? Temos mais um?
Temos mais um.
É isso, então. E a gente se vê nos próximos festivais aí, então. Então, é isso aí, rapaziada. A gente se vê nos próximos festivais aí. E é isso.
Valeu, galera.
Até a próxima semana. Junto. Bora!
Solta o som! É nóis!
Oh, Rock in Rio! Oh, ta ta ta!